Sejam bem-vindos ao podcast da IMV.
Em 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, versículo 1. Vai falar assim: quando ficou idoso, Samuel nomeou seus filhos como juízes em seu lugar. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, eles não eram como seu pai, pois tinham muita cobiça por dinheiro. Aceitavam dinheiro para favorecer alguns e prejudicar outros, e eram corruptos. Por fim, os chefes de Israel se reuniram em Ramá a fim de discutir o problema com Samuel. Disseram a Samuel: o Senhor já está idoso, seus filhos não são homens de bem. Escolha um rei para nós, para que nos lidere. Veja, todas as outras nações têm seu rei. Quando disseram: escolha um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel e ele orou ao Senhor pedindo conselho. Faça tudo o que eles pedem, respondeu o Senhor, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles não querem mais que eu seja o rei deles. Desde que os tirei do Egito, eles têm me abandonado continuamente e seguindo outros deuses. E agora tratam você da mesma maneira. Faça conforme eles pedem, mas também não deixe de adverti-los com toda a seriedade de quais são os direitos que o rei terá sobre eles. Agora, o 8:19. Aí Samuel adverte o povo, né? Ele vai falar com o povo tudo que o rei ia trazer e praticamente tiraria a liberdade deles. Aí lá no versículo 19, ele fala assim: porém, o povo não quis atender ao aviso de Samuel e disse: mesmo assim queremos um rei, porque desejamos ser iguais às nações ao nosso redor. Ela nos governará e nos conduzirá à guerra. Samuel contou ao Senhor o que o povo havia dito e o Senhor respondeu novamente: então, faça conforme eles pedem, dê a eles um rei. Agora só mais um versículo, tá, gente? Quem gosta de Bíblia vai adorar. É 1 Samuel 12. Capítulo 1, que vai falar assim, verso 1, que vai falar assim: Samuel falou novamente a todo o povo de Israel. Vejam, disse ele, fiz conforme vocês pediram e coloquei um rei sobre vocês. Agora vocês têm um rei que os conduzirá. Agora o verso 12. Mas quando vocês ficarem com medo de Naas, rei de Aminon, aí me procuraram e disseram: desejamos um rei para reinar sobre nós, embora o Senhor Deus já fosse rei sobre vocês. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor respondeu ao pedido de vocês. Gente, isso é muito sério, né? É uma palavra assim, muito forte. Uma palavra que Deus ele trouxe ao meu coração ano passado. E eu comecei a ler, né? 1 Samuel. E quando chegou nessa parte, assim, eu agarrei nisso. E eu achei isso muito forte. Eu comecei a ler, cara, um tempo assim que o próprio Deus ele governava o povo, né? Um tempo que Deus ele ia à frente do povo, né? Deus deu tipo assim as mais diversas certezas que estaria com eles, né? Deus ele fez aqui, abriu o Mar Vermelho, né? Ele guerreou a guerra do povo. Cara, ele fez tudo. Tipo assim, eles não tinham dúvidas de que Deus estava com ele, né? Mas eles vão lá e reivindicam o rei. Né? E Deus estava falando comigo sobre isso, né? Quando a gente reivindica coisas fora do tempo de Deus, né? Aí Deus me lembrou também lá do filho pródigo, né? Que pediu a herança fora do tempo de Deus, né? E olha o que que gerou. Então assim, quando a gente pede as coisas fora do tempo de Deus, a gente vai gerar o quê? Confusão, né? Aquilo não é da vontade de Deus. Você entende que para todo propósito debaixo do céu tem um tempo? Amém. E, né, eles vão fazer o quê? Eles rejeitam, né, a Deus, e eles rejeitam a Samuel. Gente, eu vou estar olhando aqui, vocês não reparam, tá? Porque, e assim, Deus falou comigo que eles se tornaram um povo ingrato, né? Um povo ingrato e um povo obstinado de coração. Falei: nossa, Deus, o que é obstinado, né? Nem sabia o que era. Aí fui pesquisar. Obstinação vai significar apego excessivo às próprias ideias, uma recusa deliberada de sujeitar-se à vontade ou às ordens de Deus. cara, isso é forte, né? E obstinado significa um coração teimoso, relutante e inflexível, né? Olha o coração de um povo, né? Um coração que pede coisa fora de tempo. Cara, Deus ia dar um rei, né? Lá em Deuteronômio 17 vai falar que Deus ia dar um rei para o povo, que o povo ia pedir um rei, mas que seria no tempo dele. Eu penso assim, eles não pediram nenhum conselho de Deus se era o tempo de ter um rei ou não, né? Lá em 1 Samuel 4, eles vão para a guerra totalmente despreparados, esquecem a arca da aliança para trás. Então, tipo assim, a primeira coisa que eles fizeram na hora que eles viram que estava vindo uma nação contra eles, Samuel estava velho e os filhos dele tudo malandro, o que ele faz? Eles vão lá e pedem um rei. Eles nem sequer pediram a orientação de Deus. Né? Eles ficaram com medo, inseguros. Cara, o próprio Deus pelejava por eles. E eles ficam com medo. Então, assim, às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente quer o quê? Ver a força do braço. Né? A gente não confia num Deus. Né? Você já fez isso? Tentar fazer as coisas com a força do seu braço? Nossa, eu era mestre de fazer isso. Tudo eu fazia com a força do meu braço. E não tem a ver com a nossa força. Tem a ver com a força de Deus. Quando a gente entende que é Ele que vai para a batalha, que é Ele que guerreia nossas guerras, a nossa confiança vai estar plena nele. Né? E assim, eles pararam para olhar o quê? A necessidade deles. A necessidade, eles achavam que a necessidade deles naquele momento era um rei. E quando a gente para para poder olhar as nossas necessidades, cara, a gente se dá mal. Né? Muito mal. Hoje eu estava lendo sobre aquele versículo que fala, quando a gente bota a mão no arado, cara, você não olha para trás, não. Né? E é isso, porque mais antes vai falar assim, que Jesus está passando, aí o cara fala que vai com ele, mas ele volta para sepultar o pai. Aí Jesus fala com ele, ó, você pôs a mão no arado, pode olhar para trás, não. E eu entendo assim, quando a gente fala que vai sepultar o pai, é porque a gente está muito preocupado com as coisas da terra. A gente está muito preocupado com as nossas coisas. Ah, eu vou sepultar o meu pai. Cara, né? Vem comigo. Não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre o que Ele vai fazer. Né? E eu falei com Deus, Deus, minha mão está no arado, vou olhar para trás, não. Porque quando a gente olha para trás, a gente faz o quê? Dá ouvido às mentiras de Satanás. Quando a gente olha para trás, a gente está mais preocupado com o que a gente deixou do que com a gente vai receber. Né? O povo ficou mais preocupado, né, com o que ele ia fazer do que o que Deus ia fazer. Né? E eu quero te fazer uma pergunta, né? Como que está o seu coração? Um coração obstinado, um coração que ele não aceita conselho, ele não aceita instrução. É um coração que ele quer andar pelos seus próprios caminhos, ele quer andar à sua maneira. Como anda o seu coração? Né? Deus tem me falado muito sobre governo, que ele que quer governar o nosso coração. E a palavra de Deus ela vai falar, né, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. O que são as saídas da vida? São as nossas decisões. Então, se o nosso coração não estiver guardado, alinhado em Deus, a nossa decisão ela vai, né, não vai valer nada. A gente vai fazer decisões erradas, escolhas erradas. Então, tudo que a gente for fazer, eu tenho aprendido muito isso. Precisa ser direcionado a Deus. Deus, é o tempo de pedir um rei? É o tempo de fazer isso. Porque se você não estiver conectado com o Pai, cara, vai dar ruim. Né? Vai dar muito ruim. E eu já fiz muita coisa sem pedir direção de Deus e deu ruim. Mas isso é o quê? Isso é não ouvir a voz dEle. E eu tenho entendido que Ele é um Deus que fala o tempo todo. Né? Vai ser o quê? Vai ser o meu coração alinhado ao dEle. Vai ser o meu ouvido aguçado para poder ouvir a voz de muitas águas. E a obstinação do coração, ela vai fazer o quê? Ela vai tirar o governo de Deus da nossa vida, né? E ela vai o quê? Nos colocar num lugar perigoso. E Deus me falou também que um coração obstinado, gente, ele tem o quê? Uma raiz de incredulidade. Por quê? Porque se uma pessoa, ela é teimosa, ela é relutante, ela não se submete a Deus, cara, ela é incrédula, né? E a incredulidade não vai te levar a lugar nenhum. Aí você vai ficar paralisado. E isso gera medo, isso gera insegurança. Eu fico imaginando assim, Samuel, quando o povo ele chega para Samuel e pede um rei. Cara, o coração de Samuel. Né, o tempo que Samuel ele foi juiz do povo. O tempo que Deus, né, governou o povo. E agora o povo chega e pede um rei. Então, imagina o coração deles. Eu na hora até chorei, fiquei muito triste, cara. Porque, né, muito sem noção, o povo pediu um rei. E E Deus me falou também sobre o perigo da obstinação quando a gente cai na comparação. Porque o povo, ele caiu na comparação quando ele vira para Deus. O problema não era nem tanto os filhos de Samuel estar tudo doido, não era nem Samuel estar velho. O negócio era que as outras nações tinham um rei. Aí o que, que ele fala? Nós queremos ser como eles. Nós queremos ter um rei. E Deus, ele começou a me falar sobre o perigo da comparação. Eu tenho entendido assim que... lá em Apocalipse fala que o Espírito de Jesus é o testemunho da profecia. Quando eu testemunho, eu estou liberando um ambiente profético onde eu estou falando para Deus, Deus, faz de novo. Né? E tudo isso que eu estou falando são coisas do meu coração, são coisas que eu vivi com Deus. Né? Então, eu creio que se Deus ele me deu essa palavra é porque Ele quer gerar esse ambiente aqui, é porque hoje Ele quer gerar cura. E lá em Gálatas 6:4 fala assim, cada um examine seus próprios atos, então poderá orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Ou seja, as nossas ações elas vão revelar a motivação do nosso coração. Né? Se as nossas ações, se nosso coração ele é obstinado, cara, ele vai cair na comparação. Né? E um coração, quando ele cai na comparação, ele fica o quê? Ele fica insatisfeito. Né? Porque ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele nunca está contente com ele mesmo, ele nunca está contente com as outras pessoas. E um povo que é insatisfeito e comparativo, ele vai gerar desonra. Porque é como se ele estivesse falando para Deus assim, Deus, o que você está fazendo em mim não está bom, não é suficiente. Então, assim, cara, a comparação ela é um lugar perigoso. E sabe, às vezes é sutil. Às vezes a gente se compara, tipo assim, ah, fulano está lá girando o manto, eu não giro, fulano está falando em línguas, eu não falo, que não sei o quê, que não sei o quê. A célula do outro está grande, a minha está pequena, o do outro é melhor. Cara, são comparações pequenas que nos paralisam. Nos paralisa e nos coloca num lugar perigoso. Porque, assim, a gente precisa respeitar os nossos processos. Andar na medida que Deus tem dado para a gente. Não estou falando para você se contentar em não crescer em Deus, em ficar no lugar onde você está. Mas estou falando, assim, cresça em Deus sem se comparar com as outras pessoas. Né? Porque a comparação ela vai te paralisar. Quando a gente cai nesse lugar, gente, de comparação, a gente fica muito confuso. A gente perde a direção. E a gente se torna o quê? Um povo confuso. Né? E eu fico imaginando Saul e Davi. Né? Eu fico imaginando Davi, como que ele gerou paternidade, cara? Né? Ele, em toda a circunstância dele, ele lá naquela caverna, lá aquele monte de homem, e ele não falou assim, ó, vai para sua casa, que agora eu estou num momento ruim da minha vida, não vou ajudar vocês, não. Não, ele estava lá, né, com os 300. Não, não é 300, não, gente. Quanto que é? 400? É. E ele tava lá, né? Agora, e Saul? Gente, Saul, cara, eu fico muito bolada com Saul. Porque ele tá lá, Samuel dá uma direção para ele, você vai ficar em tal lugar, você vai me esperar aí. E na primeira oportunidade, Samuel demora, o que, que ele faz? Cara, ele mete os pés pelas mãos e faz as coisas que estão no coração dele. Então, se a gente não aprender a esperar o tempo de Deus e a gente passar a carroça na frente dos burros, a gente vai se dar mal. Né? A gente vai ficar num lugar perigoso. Quando eu falo lugar perigoso, gente, é porque é um lugar perigoso mesmo. Cara, você não quer morrer espiritualmente, quer? Não quer. Né? Então, é isso. Né? A gente precisa entender que o que Deus ele tem pra gente não vai ser igual do meu irmão. Talvez seja. Mas e aí? Nosso coração precisa estar alinhado para ouvir dele o propósito, para ouvir dele o tempo de ter as coisas, né? E outra coisa que eu quero falar para vocês, que isso assim, nossa, isso deslanchou na minha vida quando eu entendi isso, sobre paternidade espiritual vindo de alguém, né, do nosso líder. Se você não tem um pai espiritual, gente, você não vai ter destino. Sinto muito te dizer isso, mas você não vai ter destino, você não vai saber para onde você está indo. Né? Então, por isso é importante, né? Você estar numa célula e você entender a paternidade dessa pessoa. Não é só meu líder, não é só virar modinha de falar pai e mãe, mas é se colocar nesse lugar de filho. Né? Então, assim, se coloque, sabe, debaixo da unção daquele que Deus tem estabelecido para você. Né? A Samara tem falado uma coisa que tem queimado muito meu coração. A gente só vai dar continuidade àquilo que o nosso pai espiritual está fazendo se a gente se submeter. Né? Se a gente for obediente, se a gente tiver uma obediência cega. O que é uma obediência cega? Cara, eu vou obedecer mesmo se der errado, mesmo se eu estou obedecendo. Porque não depende de mim. Né? Depende do que Deus vai fazer. Então é sobre uma obediência cega. E o povo, ele tira, gente, né? Voltando para o povo. Ele tira o próprio Deus, que era o próprio rei, do lugar dele. Né? E Deus estava falando comigo, filha, as nossas escolhas, elas vão definir o nosso futuro. O que, que você tem escolhido viver hoje? Quais têm sido as suas escolhas? Nossa, Deus virou uma chave na minha vida quando eu entendi o que o Gravel orou comigo uma vez sobre uma fome e uma sede por Deus. Porque, tipo assim, a gente precisa ir para Ele sem vontade. Porque lá a gente vai ter vontade, igual o pastor fala, vai orando em línguas, o negócio flui. Então, assim, se a gente abandonar esse lugar, a gente vai ficar aqui, pedindo coisas para Deus fora de tempo. Porque eu só entendo o meu propósito se eu estiver nele. Se eu estiver nele, eu sei quem eu sou, para onde eu vou e para que eu vim. Agora, se eu não estou nele, cara, eu não sei o que eu estou fazendo na vida. Vou ficar confusa. Vou começar a pedir coisas para Ele que não é do coração dele me dar naquele momento. E, cara, Deus me falou, olha, tem certas coisas que eu entrego para que você aprenda com a obstinação do seu coração. Deus, Ele nos entrega nossas próprias paixões. O que, que são as nossas próprias paixões? Aquilo que a gente quer tanto. E Deus fala assim, filha, toma. Toma, se der ruim, você se vira com isso aí. Mas não é, né? Ainda tem misericórdia da gente, né? Mas, assim, enfim. Eu entendo assim que há algo específico de Deus para cada um de nós. Você crê nisso? Né? A armadura de Saul, por exemplo, quando Davi ele vai lutar. A armadura de Saul. Saul quis tentar colocar a armadura dele em Davi. Não rolou, gente. Não rolou porque Deus tinha algo específico para Davi naquele momento e era a funda. Né? Não era a armadura. Então, tipo assim, não tente vestir o que o outro está vestindo. Não tente lutar com as armas do outro. Lute com aquilo que Deus ele tem te dado, né? Amém? Vou falar igual o pastor Daniel agora. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Amém. Então, tudo vai depender, gente, do nosso contentamento. Se a gente está satisfeito com o governo de Deus, com aquele que Deus estabeleceu sobre a nossa vida como paternidade espiritual, cara, as coisas vão, ó, bombar. Né? É sobre uma satisfação plena nele. Sabe, não se contentar em quem você é hoje, querer mais, mas sem se comparar com outras pessoas. A comparação, ela nos tira do propósito, ela nos paralisa, porque a gente passa mais tempo se comparando com o outro do que vivendo. Gente, eu ficava mais tempo comparando com as outras pessoas do que vivendo o que Deus tinha para mim. E se eu estou aqui hoje, cara, é um propósito muito doido de Deus. Porque assim, Deus, Ele sabe, né, como eu sou, a minha timidez. E... Então, assim, é por quê? Porque eu saí desse lugar, né? De comparar com o que o outro estava vivendo. Queria tanto viver o que os outros estavam vivendo, mas nunca me colocava no lugar de busca para isso. Sempre só querer o que o outro está vivendo. Fulano está, ó, espiritualmente deslanchando, mas eu estou parada porque eu estou olhando a vida do fulano, né? Então, cara, queira crescer em Deus, né? Queira, tipo assim, níveis maiores, né? Porque níveis maiores, demônio maior. Isso aí é fato. Então, assim, se prepara também para a guerra, mano. Porque a cada nível que você subiu, o trem vai pegar fogo. Não é fácil, não. Né? Mas Deus tem ministrado muito no meu coração sobre aquela palavra que fala: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Cara, quando você entender a arma poderosa de oração que você tem, qualquer fortaleza na sua vida vai ser lançada por terra. Né? Então, em nome de Jesus, se coloca nesse lugar e vamos destruir fortaleza, né? Porque aquilo que Deus ele vai gerar a partir de agora não vai poder ser construído com fortaleza, certo? Eu acho assim que tudo, gente, é sobre se submeter a Deus e à vontade dele. Se submeter ao seu processo. Eu estava lendo sobre José essa semana, quando... José está lá na frente dos irmãos, e os irmãos estão lá, assim, nossa, esse cara chegou até aqui. Eu falei na minha carne, eu ia virar e ia falar assim, ó, deixa eu falar uma coisa, vai todo mundo morrer de fome agora. Porque eu não mandei vocês me jogar no poço, vai todo mundo morrer de fome agora. Mas, cara, que coração, o coração de José. Né? Como que ele entendeu o propósito. E tudo isso porque ele se submeteu ao processo. Processo de ser forjado, refinado, né? Cara, que doido isso. Né? Enquanto o cara achava que estava na prisão lá. Às vezes a gente está em certo lugar, a gente acha que é prisão. Né? A gente se sente assim, pressionado pelo ambiente, a gente acha que a gente vai se tornar o ambiente. Mas tem certos lugares que Deus ele nos coloca para nos forjar. E se o nosso coração estiver alinhado nele, o ambiente não vai nos tomar, mas a gente vai transformar o ambiente. Né? Tudo vai depender do nosso coração. Como que está o nosso coração? Está alinhado? Nosso coração tem estado alinhado? Deus ele tem governado o nosso coração? Amém? Umas 10 folhas. Então, a gente não pode se tornar escravo dos nossos desejos. Né? Dos nossos desejos obstinados, teimosos, relutantes, inflexíveis. Mas a gente precisa se submeter ao Pai. Submeter aquilo que Ele tem para a gente. Um filho, ele ouve e ele acata os conselhos do Pai. Certo? Às vezes a gente acata o conselho do Pai sem nem querer acatar, né? Porque assim, vou acatar porque eu vou obedecer, mas é isso. Tem coisa que vai falar pra, que Deus vai falar para você que às vezes você não quer fazer. Mas, cara, se você entender o propósito, eu vou obedecer. É uma obediência radical, né? E para concluir, né? Amém, né, gente? Faz isso não, que eu fico mais 2 horas. Para concluir, gente, assim, quando a gente tenta fazer aquilo que Deus ele não nos chamou para fazer, a gente, isso vai gerar peso, vai gerar confusão, vai gerar cansaço, porque a gente está tentando fazer coisas que Deus não mandou. E, mas quando a gente entende e aceita os nossos processos, aceita se contentar com aquilo que Deus está dando para a gente naquele momento, as coisas elas vão fluir naturalmente. O rei vai vir, vai ter o governo, né? Porque eu entendo assim, que Saul, né? Deus ele falou, então tá, vou te dar Saul, né? Saul foi escolhido. Mas, cara, não era para aquele tempo. Eu já estava pensando lá em Davi, mas o povo quis um rei naquele momento, né? E um rei que não gerou destino nenhum, né? Um rei que só gerou confusão. Ganhou algumas batalhinhas, mas depois gerou só confusão. E ficou atrás de Davi ainda um bom tempo. Então, assim, cultive o lugar secreto. Por quê? Porque quando você cultiva o lugar secreto, cara, lá você vai entender o seu propósito, você vai entender aquilo que Deus te chamou para fazer, sem precisar ficar, ó, eu quero ser o que a Vanessa está fazendo. Eu quero fazer o que o Marcelo está fazendo. Eu quero dançar igual o Marcelo. Isso aí eu falo com ele, eu quero dançar igual ele. Mas não rola, né? Então, assim, vai para o lugar secreto, sabe? Vai ouvir de Deus específico para você. Deus, o que o Senhor tem para mim? Né? Porque há algo específico de Deus para cada um de nós. Mas olha só, se você não cultivar o lugar secreto, você vai sempre querer fazer o que o outro está fazendo. Você vai sempre querer andar na medida do seu irmão. Cara, não dá para você andar na medida do seu irmão, não, mano. Né? Deus tem experiências próprias para você, únicas para você. Então, em nome de Jesus, escolha viver as suas experiências com Deus. Experiências loucas, gente, porque não se contenta com experiência pouca, não. É tudo uma questão de estar nele. Né? O nosso anseio, o anseio do nosso coração, gente, precisa querer estar nele. Porque quando a gente está nele, a gente não vai querer produzir para ele, trabalhar, fazer. A gente vai estar nele e isso vai fluir automaticamente, entende? Então, assim, eu quero que você entenda que tudo é gerado na intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, você acata os conselhos dele, você pede a instrução dele, certo? Mas quando você não tem esse relacionamento, você não sabe o que fazer, você fica perdido. Os irmãozinhos já veio para cá, eu acho que já é para acabar. Então, assim, sejam autênticos, né? Sejam quem vocês são. Vivam aquilo que Deus tem para vocês viver. Escolha ser quem Deus te criou para ser. Quem Deus te criou para ser, você sabe? Você tem convicção de quem você é em Deus? Então, escolha ser quem Deus te criou para ser. E para fechar agora mesmo, na hora que eu tava orando, para. Na hora que eu tava orando, que eu cheguei aqui que eu tava orando, Deus ele me lembrou de um versículo que está lá em Jeremias 24:7, que fala assim: eu lhe darei um coração capaz de conhecer e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. E na hora que eu cheguei aqui, que eu estava orando, e Deus me mostrou um carrinho e um monte de coração dentro. Eu falei, cara, o que, que é isso? E Deus falou, são o meu coração que eu quero liberar para o meu povo hoje. Eu quero dar um novo coração para eles. Um coração capaz de conhecer o governo dele. Um coração capaz de entender que ele é rei. Amém? Então, assim, que você possa, né, receber essa palavra com amor, né? E que, assim, gente, não deixe a obstinação, a teimosia do seu coração te levar para a comparação, né? Não deixe com que o inimigo ele fique colocando pensamentos na sua mente que sobressaiam a voz de Deus. A voz de Deus, ela precisa sobressair as outras vozes. Amém? Em nome de Jesus. Então, assim, essa é a palavra, né, que Deus ele liberou no meu coração para vocês nessa noite. Né, em nome de Jesus, que vocês possam receber esse coração. Né, que vocês estejam dispostos a receber esse coração. Que vocês possam fluir em Deus, naquilo que Deus chamou vocês para fazer. Porque há algo específico dele para cada um. Amém? Amém.